Aleluia. Muito bem, essa é a nossa última aula da matéria Princípios de Fé. É a sétima matéria do curso de maturidade no Espírito. E essa aula, o tema é Creia e Descanse. Nessa última aula, nós queremos tocar num ponto chave para aqueles que querem avançar em fé, viver uma vida de fé, que é entrar no descanso. É o entendimento de que a obra de Deus é feita pelo próprio Deus. A Bíblia fala que quando Deus decidiu criar o homem, Ele primeiro criou todas as coisas, plantou o jardim, entrou no descanso, e só depois o homem foi convidado a participar de toda aquela obra. Ou seja, o homem foi convidado para entrar no descanso de Deus. O homem foi criado no sexto dia, e significa que o primeiro dia do homem foi o sétimo de Deus. Então, o primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Deus nos convidou para participar do seu descanso. Por isso que o sexto, sétimo dia foi o nosso primeiro dia. Então, quando Deus criou para o homem, lá no início, o Éden, Deus fez o Éden para o homem. Então, o homem não foi convidado para cooperar, para terminar o trabalho de Deus. O homem sempre é convidado quando a obra está acabada. A Bíblia fala que quando o povo de Israel foi livrado da escravidão no Egito e Deus os conduziu para Canaã, a Bíblia não fala que eles tinham que fazer alguma coisa quando chegassem a Canaã. A Bíblia fala que eles iam receber casas que eles não construíram, poços que eles não furaram, oliveiras, figueiras que eles não tinham plantado. Deus ia dar para eles tudo pronto. Está lá em Deuteronômio 6, verso 10. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim: havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchesse, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, cidades que não construiu, casas que não edificou, poços que você não furou, plantas, árvores que você não plantou. Então, você vai receber uma promessa pronta. Essa é a vontade de Deus. Introduzir você numa obra já consumada. Esse mesmo princípio se aplica à obra de Cristo hoje. Se Adão recebeu um jardim pronto, se Israel recebeu uma herança pronta, nós também recebemos hoje uma obra consumada, uma salvação completa. Então, a salvação é o descanso de Deus. A maior de todas as bênçãos você recebe quando entra no descanso. É interessante isso. Infelizmente, tem igrejas que não creem assim, mas nós cremos que a salvação é eterna. Como é que foi essa experiência? Quando você creu no Senhor, você simplesmente ouviu o pastor dizendo, então agora você é salvo. O que você fez depois disso? Esqueceu o assunto. Não é um tema que você fica voltando a ele. Você não fica aqui tentando reforçar a salvação. Você não fica tentando reafirmar que é salvo. Você simplesmente é. E porque você descansou nisso, e de fato é. Agora, a vontade de Deus é que do mesmo jeito que você recebeu a bênção da salvação, você receba todas as outras bênçãos. Ou seja, você creia e entre no descanso. A maneira de servirmos a Deus é no descanso. Na verdade, toda ansiedade, toda turbulência, tudo aquilo que faz a nossa alma ficar em revolta, né? Impede o mover de Deus em nós. Todas as bênçãos de Deus são recebidas no descanso. Lá em Hebreus, no capítulo 4, a palavra de Deus diz: tenha muito temor de não entrar no descanso. É interessante que, em toda a Bíblia, Deus está sempre falando para o seu povo não temer. Não é verdade? Então, para Josué, no capítulo 1 de Josué, várias vezes Deus falou: não somente ser forte, muito corajoso, não temas. quando Israel ia pelejar contra o inimigo, o Senhor dizia: não temas, você não vai ter que pelejar, eu vou pelejar por você. Para os discípulos, o Senhor Jesus falou o quê? Tem de bom ânimo, não temas. Então, a palavra de Deus em toda a Bíblia é: não temas. Mas vamos seguir Hebreus 4, muda. Olha o que diz, Hebreus 4, 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, qual que é o único temor que você tem que ter? O temor de não entrar no descanso. Que coisa! Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no... Então, qual que é o grande sinal da fé? Descanso. Qual que é o grande sinal de ausência de fé? Angústia, ansiedade, medo, preocupação. Sinal de que está havendo fé é descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente, olha que interessante, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha como Deus vive. Deus vive com o trabalho terminado desde a fundação do mundo. Como é que é esse negócio? Como é que a obra pode estar terminada? É por isso que Deus descansou das suas obras. Deus descansou porque a obra já está feita. Mas como que está feita? Como é que a gente pode dizer que a obra está feita? Então, quando eu ministrei essa palavra há um tempo atrás, eu usei como ilustração toda essa teoria da relatividade de Einstein. Você sabe, Einstein postulou o seguinte, que se fosse possível o homem viajar à velocidade da luz, ele faria um foguete, entraria nesse foguete e lá no espaço ele ia viajar à velocidade da luz. E o que ia acontecer? Segundo a teoria da relatividade, essa pessoa nessa nave voando à velocidade da luz, o tempo ia parar para ela. Ela ia viajar, o tempo aqui iria continuar, iria passar centenas de anos. Mas quando ela voltasse para ela, teria passado pouco tempo. Porque ela ia entrar em outra dimensão da velocidade da luz, onde o tempo não funciona como aqui. Isso é uma coisa interessante. Interessante porque dá para você ter uma noção do que Deus fez, que já terminou as obras dele, quando a gente não está vendo nada terminado. É só uma maneira de entender por que ele vê. Por quê? Deus não viaja à velocidade da luz. Diz a Bíblia que Deus é luz. Ele é a própria luz. Isso significa, então, que o próprio Deus vive nessa dimensão. Para ele, ele está vendo tudo já acabado. Para nós, é um dia depois do outro, é o tempo, né, linear, nesse contínuo. Para Deus, não. Para Deus, ele pode dizer que as suas obras já estão concluídas desde a fundação do mundo. O momento em que começou, já concluiu. É claro que não dá para entender isso. Você não está entendendo. Glória a Deus, não vai mesmo entender. Porque isso, além da nossa compreensão, essa é a dimensão de Deus. Mas Ele nos convida, pela fé, viver também nessa perspectiva. A perspectiva de que as obras estão todas terminadas. De que tudo já está concluído. Quando você entra no descanso de Deus, você está entrando nessa dimensão espiritual. Você sabe, eu frequentemente, eu consolo meu coração com essa postura. Todas as vezes que ele enfrenta um problema, que há um obstáculo, eu digo, já está consumada, a obra está feita. Eu não estou vendo, mas lá na frente já estou na glória, sentado no trono, já estou reinando. Porque a obra que foi começada já foi concluída. Então eu vou entrar no descanso, porque o Senhor já terminou o que Ele começou a fazer através da minha vida. Ele não pode ser frustrado. Uma vez que Ele determinou fazer algo, esse algo já está feito. Porque nada pode resistir o poder da mão de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Lá em Apocalipse 13, verso 8, diz a mesma coisa. Diz assim, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não tem como ele compreender isso. Como é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Só tem duas possibilidades. Ou é isso que eu estou te falando, ou então o cordeiro é aquele animal que foi morto para se fazer a roupa para Adão e Eva. Lembra que eu te contei isso? Não, Adão e Eva tentaram fazer roupas para si com folhas de figueira. Isso é obra humana. Mas Deus vem em socorro deles e, em vez de matá-los, mata o animal no lugar. Ele é o substituto. É a obra da cruz acontecendo ali. Então, o cordeiro morreu como substituto desde a fundação do mundo. Amém, meus irmãos? Essa é a dimensão da obra consumada, da obra terminada. Ok? Eu sei que é complicado, porque a pessoa vai dizer: pastor, mas eu estou com um problema aqui agora, está doendo aqui agora, como é que eu posso dizer que eu já estou curado, sendo que eu estou sentindo aqui agora, eu tenho algo para resolver agora, mas você quer que eu falo que já está completado? Eu estou com um problema com os meus filhos, mas você está te dizendo que já está completado, está terminado. Então, esse é o grande desafio da fé, é o paradoxo da fé, porque você crê que, de fato, tempos espirituais, as coisas estão prontas, você entra no descanso hoje, aqui. O Senhor Jesus viveu dessa maneira. É muito interessante quando você lê lá em João 17, verso 4, Jesus está no Getsêmani, ele não morreu ainda. Ele não falou na cruz, está consumado. Entendeu? Ele ainda está lá orando. Ele nem começou a suar sangue, na verdade. Ele está lá fazendo a oração sacerdotal. Mas olha o que ele diz. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele está dizendo que terminou, mas ele não terminou ainda. Ele não ia terminar. Só terminou na hora que ele falou, está consumado. Aquela hora foi a hora que terminou. Mas aqui, bem antes, ele falou que já tinha terminado. Por quê? Porque ele vivia no descanso. Uma vez que Deus determinou, já está feito. E eu já estou vivendo como sendo concluído. Isso é uma perspectiva, é uma forma de você se relacionar-se. E isso tem que resultar em quê? Descanso na sua alma. O grande desejo de Deus é que você tenha uma alma contente e descansada. Se tem algo que entristece o Senhor, é quando a nossa alma está turbulenta, tumultuada. A vontade de Deus é que nós, os seus filhos, vivamos na bênção do descanso. Todas as bênçãos de Deus fluem no descanso. Você não vai ter nada de Deus enquanto a sua alma estiver tumultuada. A gente vê isso nos dois salmos mais conhecidos da Bíblia. No Salmo 23, você vê a bênção de Deus ali. Mas qual que é a condição para você desfrutar da bênção de Deus no Salmo 23? O Senhor, meu pastor, nada me faltará, mas Ele faz o quê? Ele me faz o quê? Repousar em pastos. E depois ele leva para águas e... A única maneira de você experimentar o pastoreio, o apacentar do Senhor, é se você repousar em pastos verdejantes e for levado para a água de descanso. Se você se recusa ao descanso das águas e ao pasto verdejante, você não desfruta do suprimento do pastor. Como é que acontece o Salmo 91? Como é que começa o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo faz o quê? Ele faz o quê? Descansa na sombra do Onipotente. Aí começa todas as bênçãos do Salmo. Todas aquelas bênçãos que estão lá só fluem para quem descansa na sombra. Se não há o descansar na sombra, você não desfruta. A primeira condição é descanso. Por isso que a palavra do Senhor em Hebreus é: tenha muito cuidado, tema não entrar no descanso. Porque se você não entra no descanso, você está desqualificado como vencedor. O descanso no Novo Testamento é a Canaã do Velho. Se você for ler o contexto do capítulo 4 de Hebreus, o autor de Hebreus fala: olha, tenha muito cuidado, porque do mesmo jeito que foi feita a eles, a promessa foi feita a nós. Só que eles, a promessa não veio acompanhada de fé. Eles não creram que podiam entrar na posse da herança. E Canaã, então, é chamada de descanso. Aí o autor diz: mas resta um repouso para o povo de Deus. Há um descanso para nós também. Então tenha muito cuidado para que você, à semelhança daqueles espias, não fique achando que vida no descanso é um negócio difícil demais. Que vida no descanso, como que a gente vai alcançar isso? Isso é um negócio impossível. Nesse mundo é impossível. Entende? O autor de Hebreus diz: tenha muito cuidado com esse perverso coração de incredulidade. Qual é que a humildade não quer no descanso? Não quer que é possível viver no descanso. Entende? E se você for conversar com o irmão, você vai ver que quase sempre quando você fala, ele resiste o assunto. Entende? Porque interessante isso. Esses que não entravam no descanso, a Bíblia diz que eles tinham um perverso coração de incredulidade. Muitas vezes, a única coisa que você não tem coragem de exortar alguém é quando ele está estressado, ansioso e angustiado. Agora, você não exorta ele, porque você fala tadinho. Mas a Bíblia diz que se você não entra no descanso, você não cumpriu a promessa, não cumpriu o propósito. O alvo de toda a obra da cruz era te trazer uma posição de descanso. E você está vivendo da maneira dos lá de fora. Você está caminhando como os lá de fora. A vontade de Deus é suprir você. E Ele vai fazer isso, é vivendo no descanso. Em Zacarias, capítulo 4, o profeta teve uma visão. E nessa visão ele via tubos de azeite descendo do céu para suprimento do povo de Deus. Então, todo o azeite era como que de ouro, né? E ele estava fluindo naqueles tubos. Então, o que eu entendo? O Senhor testificou no meu coração que esses tubos nos falam de áreas da nossa vida. Entende? Áreas da nossa vida. Só que, eventualmente, quando você perde o descanso, perde a paz, entra na ansiedade, é como se você obstruísse esse fluir. Então, é interessante, tem irmão que tem descanso absoluto na questão financeira. Mas quando chega na questão ministerial, ele não consegue descansar. Aí a unção não flui. A unção só flui onde está relaxado, em paz. Se não está em paz com descanso, a unção naquela área não flui. E a nossa vida é interessante. Tem áreas que fluem muito e às vezes tem outras que nem tanto. Avalie para você ver que as áreas que não fluem, normalmente você é ansioso sobre elas. Normalmente você tem uma angústia sobre elas, um medo, alguma coisa acontece, por isso a unção não flui. É a maneira como o diabo te resiste. Eu falo da minha experiência. Eu nunca tive problema com essa coisa financeira, de ansiedade. Então, eu nunca tive essa segurança de salário, sempre fui pastor, nunca tive certeza que ia receber coisa alguma, e sempre vivi em paz com relação a isso. E é interessante que, porque eu estava sempre em paz em relação a isso, isso nunca faltava. Eu não tinha que preocupar mesmo. Eu não preocupava e nem tinha que preocupar. Fluía espontaneamente. Outros até diziam, eu não consigo entender por que acontece, porque eu simplesmente não ligava. Muitas pessoas às vezes falam, pastor Luiz, é tão generoso. Eu não sei se sou generoso. Eu acho que eu não ligo por dinheiro, simplesmente não ligo. Não me importa de usar, de abençoar, de passar, de mandar para diante. Então, a unção sempre flui, por quê? Porque eu estou em descanso nessa área. Mas há outras áreas, eu não vou te contar, você terá uma dica na minha vida, que às vezes não é tão fácil, que a coisa espreme no peito, espreme no coração, e aí não flui. Então, é preciso esforçar para descansar, isso é um paradoxo. É preciso lutar para descansar. Se você nunca experimentou o que é lutar para descansar, eu quero dizer que isso é normal, faz parte do crente, da história do crente vencedor. Ele não se permite viver na angústia. Então, o poder de Deus, na verdade, é liberado no descanso. Isaías 30, verso 15, diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Aqui está mostrando qual é o segredo da força. Então, homens e mulheres de Deus andam no descanso. Eles têm uma vida leve na presença de Deus. Não é que eles não têm problemas, mas eles fluem com leveza. Fluem com leveza. E você sabe, esse é o segredo que é para prosperar. Você não tem ideias se não tiver um descanso. É só quando você está no descanso, você tem estratégias. Você sabe como fazer coisas que te dêem planos ao coração e à mente. Essas coisas só acontecem no descanso. Mas lembra, descanso não é passividade. Lembra disso. Descanso não é inatividade. Eu sou desafiado a andar no Espírito. Então, eu tenho a iniciativa de andar.
a iniciativa de seguir o Senhor. Então eu não fico parado, mas o meu trabalho não descansa. O descanso não é algo que acontece, não está relacionado com o físico. Entende? Você pode estar cansado fisicamente, mas por dentro é o descanso. A questão é o cansaço na alma. Na alma.
Muitas vezes nós lidamos com esse cansaço da alma como sendo algo inevitável e normal da vida. Os crentes vivem dessa maneira na vida da igreja como se fosse normal. E ninguém nos exorta dizendo que está fora do padrão, que não é a vontade de Deus. Porque a gente chega com dó, constrangido, tadinho. Ele já está tão angustiado, eu vou dizer para ele que não pode agir assim. A Bíblia fala que lá em Êxodo, capítulo 17, toda a trajetória do povo de Israel saindo do Egito até Canaã é um retrato, um símbolo da nossa história também, da nossa caminhada cristã. E lá em Êxodo, no capítulo 17, diz a Bíblia que Amaleque veio pelejar contra Israel em Refidim. Está lá em Êxodo 17, verso 6. Amaleque veio pelejar contra Israel em Refidim. Só de curiosidade para você, Refidim, o que significa Refidim? Refidim significa descanso. Refidim significa descanso. Amaleque vem de uma palavra no hebraico que é amal, que significa fardo e peso. Amaleque simboliza a carne, a obra do diabo. Onde é que o diabo veio para atacar Israel? No lugar de descanso. Porque o interesse do diabo é tirar você da posição do descanso. Esse é o tormento. Então, Amaleque veio para pelejar contra Israel no lugar do descanso. E interessante, no final do capítulo 17, Deus diz que haverá guerra para sempre entre o Senhor e Amaleque. Entendeu? Ou seja, todo jugo, todo fardo, todo peso está em guerra com o Espírito de Deus constantemente. Porque é carne. Por isso que o Espírito se opõe à carne. Porque a carne implica em cansaço. Você pensa em carne só como aspecto assim, de pecados morais, não é? Mas a carne também implica em esforço. E todo mundo que vive no esforço próprio, em algum momento, ele vai o quê? Cansar. Lembra que eu te falei que as coisas do Espírito, o grande sinal das coisas do Espírito é espontaneidade. O grande sinal do que o Espírito está agindo é que é no descanso. Qual que é o sinal de que tem carne envolvida? Está muito cansada a sua alma. Eu não estou falando de físico, não. O corpo cansa. Estou dando aula aqui, meu corpo fica cansado, minha voz fica cansada. Mas acredite em mim, eu chego na minha casa, eu durmo sono de bebê. Porque eu estou em perfeita paz na presença de Deus. Porque a paz e a tranquilidade é que é o negócio. As coisas do Espírito fluem com tranquilidade. Mas muitos acham que tem transformado a obra de Deus numa coisa extenuante para a alma. Extenuante para o Espírito. Isso é prova de que não é trabalho feito por fé. Não procede do Espírito. Nós devemos continuar evangelizando, multiplicando, abrindo igreja, treinando pessoas, mas tudo isso no descanso. No descanso. Amém, querido? Jesus disse lá em Mateus 12, 43, algo muito sério. Ele falou assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando o quê? O que, que os demônios estão procurando? Preste atenção. Os demônios não têm descanso. Eles ficam procurando descanso. Sabe qual que é a coisa séria? É que eles querem que você viva como eles vivem. Quando você vive fora do descanso, você está seguindo um estilo de vida de demônios. Eu sei que é pesado o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que ninguém tem demônio, não é isso. Estou apenas dizendo que os demônios vivem sem descanso. Eles ficam procurando repouso, mas eles não têm repouso. Não têm repouso. Ok? Enquanto os demônios vêm para agir na vida de um homem, eles tiram o homem também do repouso. Ele fica atormentado, sem descanso. Então, quando você se permite viver com a alma atormentada, quando você se permite viver com a alma sem descanso, você está se permitindo viver um estilo de vida de demônios.
Tiago, essa coisa do demônio é uma coisa muito séria, porque Tiago diz uma coisa interessante. Eu estava meditando esses dias sobre isso. E Tiago diz assim: crês tu que Deus é um só, fazes bem. Tiago está falando da fé intelectual. Ele diz: os demônios creem e tremem. O Senhor falou comigo: se você diz que crê e continua tremendo, a sua fé ainda não é a fé de Deus, é a fé de outro. Quem crê realmente, descansa. Descansa. Mas os demônios creem, e quanto mais creem, mais medo tem. Tem muito crente que diz que crê, mas ele vive cada dia com mais medo de Deus. Mais medo do futuro, mais medo do juízo, mais medo da maldição, mais medo da condenação, sei lá o que que virá. Então, a fé dele não é a fé do Filho de Deus. É a fé que Tiago fala. Eles creem, mas tremem. Sério isso, não é, irmãos? Eu quero viver o padrão que Deus tem para mim. Eu não quero viver o estilo de vida do mundo, porque o estilo de vida do mundo é o estilo dos demônios. O mundo vive como os demônios vivem, sem repouso. Mas nós temos descanso na presença de Deus. Há refrigério na nossa alma. Tenha aversão a tudo aquilo que tira o descanso. Tenha aversão a todas as setas e Amaleque que vem para tirar você de refrigir o lugar do descanso. Pastor, mas estamos conseguindo que trabalhar é muito difícil conciliar trabalho na obra de Deus ou trabalho na vida secular com descanso. É uma vida de entrega, por isso que é fé. Por isso é preciso de fé. Tem que guardar a fé e se envolver a fé. O grande sinal de que você está avançando em fé é descanso. Você vai trabalhar em descanso. Você é vendedor, tem metas de venda, mas você vende no descanso. Você é um gerente, um presidente de empresa, você tem muitas responsabilidades no descanso. No mundo não tem, você tem. Porque você sabe quem é o seu sustento. De onde é que vem o seu sustento? Você é pastor, você está no descanso. Quantos pastores ficam com a alma atribulada, dando aluguel, de salário, não sei o quê, do medo que vai embora, de que vão deixá-lo, ele vai ficar sozinho. A alma dele não tem repouso, ele não está vivendo como servo de Deus, está vivendo como aqueles que estão no mundo. Não viva assim. A bênção fica restrita, entendeu? O pastor quer te suprir, mas é só se você descansar no passo verdejante. Só se beber de água de descanso, senão o pastor não tem como fazer. O Senhor quer te guardar do mal, mas ele só pode te guardar se você descansar no esconderijo do Altíssimo. O descanso é o próprio esconderijo. O descanso é que é a fé. Sim, irmão, um cristão que não vive no descanso não tem um testemunho apropriado. As pessoas não param para ouvi-lo. Elas não atribuem valor ao que ele diz. Ele pode ter uma vida correta, moralmente, eticamente irrepreensível. Mas se ele é alguém que não tem paz, acredite em mim, o ímpio não quer ouvir o seu testemunho. Ele não quer saber o que está falando. Porque antes de qualquer coisa, ele quer ver a sua alma tranquila. Isso é um grande testemunho. Já falei para você, o testemunho da fé é superior ao testemunho das obras. Os dois são importantes, mas o da fé é o primeiro. E um grande testemunho de fé é descanso. Mas espera aí, todo mundo está preocupado. Eu não. O Senhor cuida de mim. Não, porque o desemprego, a crise, pois é. Mas o Senhor é que cuida de mim. O meu suprimento vem dele, o meu sustento vem dele. Eu não tenho que me preocupar. É mesmo. Mas conta para mim como é que é isso. Ele quer saber. Entende? A sua moral, a sua ética tem lugar, claro. Honra o Senhor. Mas o seu descanso honra mais. Porque o seu descanso procede de fé. Um pastor que não tem descanso, olha para cá, as pessoas não querem andar com ele. Uma das razões que as pessoas andam comigo é porque eu sou leve. Eu não sou fardo para ninguém. Eu não sou fardo no púlpito, eu não sou fardo no relacionamento, eu não sou fardo em lugar nenhum. Minha alma é leve. Por que que ela é leve? Porque eu estou no descanso há muitos anos. Eu vivo no descanso com os irmãos. E quando eu estou no descanso, quem está perto de mim sente também um pouco do descanso. Eles descansam junto. Porque até quando eu pego no pé, eu pego no pé no descanso. Tudo no descanso. Tudo em paz na presença de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Tudo na alegria do Espírito. Eu me divirto até dando duro no povo. Mas quando o pastor é pesado na alma, é cansado no espírito, as pessoas correm dele. As pessoas se sentem pesadas perto dele. Porque as preocupações dele são tantas. Entende? E que hora que tem líder que acha que ele precisa mostrar todas as preocupações que ele tem para o povo ficar com ele? Ao contrário, eu não conto nenhuma minha para o povo. Não preciso contar para ele meus problemas. Né? Quando alguém fala, pastor, trabalhando muito, falo nada, não nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Mas outros não, outros mais cansados demais. Né? Tem gente que se encontra em qualquer hora e está cansado. Não importa o dia, nem o mês, ele está cansado. Mas eu prefiro estar cansado no descanso. Ou seja, o meu corpo está cansado, minha alma está livre na presença de Deus. Entende? Porque não foi eu que fiz a minha alma. Oh, Senhor Jesus. A obra de Deus tem que ser feita assim. O grande exemplo é Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 5, verso 4. 1 Reis 5, verso 4. A vontade de Deus é que você experimente a bênção de Salomão. Qual foi a bênção de Salomão? Davi, seu pai, subjugou os inimigos por ele. E ele agora podia edificar a casa de Deus em paz. Davi aqui é o símbolo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus subjugou todos os nossos inimigos por nós. E agora nós podemos edificar a casa para Deus, a geração, em paz. Em paz. Se o combate é o combate da fé, eu vou traduzir para você que essa fé é um descanso. O grande combate é permanecer no descanso, para edificar casa para Deus. Olha o que diz o texto. Porém, a mim, o Senhor meu Deus me tem dado o quê, meus irmãos? Descanso em todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Claro que havia inimigo. Claro que havia adversidade. Os inimigos estavam ao redor, sempre estiveram. Mas Deus simplesmente subjugou todos eles. Pelo que intenta edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que porém teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Esse é o paradoxo. A casa de Deus só é edificada no descanso. Células só multiplicam no descanso. Líderes que multiplicam são líderes que vivem esse santo paradoxo, se esforçar para viver no descanso. Estou te contando de princípios e verdades espirituais que são eternas. Entra no descanso e você vai ver o céu aberto na sua vida. O descanso é uma pessoa, é ele próprio. Mas, pastor, tem hora que eu não sei que vai viver sem eu querer. Esforça para entrar no descanso. Beleza, a luta, combate a guerra, mas entra no descanso. Não saia do descanso. Não, eu já falei para você, usando outras ilustrações, não deixe que o diabo tumultue por dentro de você, hora nenhuma. Ele vai tentar isso o tempo inteiro, de uma maneira ou de outra, com notícias ruins, com ameaças, com medos, né, com imaginações que você pode ter, né, com previsões que as pessoas fazem. O tempo inteiro é medo, medo, o tempo inteiro é angústia. Eu parei de ficar vendo estatística. Mas depois de 50 você tem que parar de dizer mesmo que elas vai cair em todas. Mas é um negócio assim, está comprovado que cada 10 brasileiros, 4 vai ter tal doença até tal idade. Está comprovado que dentre tantos, você aumentou o risco em 30% de adquirir não sei o quê. Se você provou açúcar, você vai ter 100% de chance de ter uma cárie dental. Ou seja, sempre tem uma estatística horrorosa para te dizer que a sua vida é um inferno. E aí, você acredita que essas coisas são. Você não pode ver a novela da Globo, mas estatística deveria ser mil, tudo bem. Filho, as estatísticas às vezes matam mais do que a novela. Às vezes gera angústia em você, gera ansiedade em você. Ah, mas eu não tenho que ficar sabendo disso. Eu não quero saber o dia que eu vou morrer. Se eu quiser me contar, conte, mas eu não preciso saber. Eu estou em paz na presença dele. Não quer dizer que eu vou comer veneno, não é isso. O Senhor nos deu sabedoria. Não vamos comer lixo, não é isso que eu estou dizendo. Estou apenas dizendo que o tempo inteiro eles estão fazendo estatísticas e nem sabem explicar direito. Então eu vi uma estatística essa semana, se você comer embutido, embutido é presunto, linguiça, sei lá mais o quê, aumenta em 30% a chance de câncer. Mas 30% em cima de quê? Qual que é a sua chance real de ter o câncer? É 1 em 1 milhão. Então aumentou em 30%. Então agora é o quê? 3 em 1 milhão? O que é? Não sei. Mas o 30% fica grande demais na minha cabeça. Eu leio, eu falo, eu repreendo em nome de Jesus. E eu vou comer essa linguiça aqui. Esse. Tu para tirar o seu descanso. Toda hora é uma ameaça. Né? Durante a eleição é ameaça o tempo inteiro. Não vota no fulano, não vota no Beltrano. Vai ter que ir processo. O país vai acabar, o mundo vai virar outro. Vamos ter que mudar para Vênus ou Marte. Então é o tempo inteiro. O tempo inteiro. O diabo está sobrecarregando você com coisas para gerar em você ansiedade. Tirar o seu descanso. Viva no descanso. Trabalhe para Deus no descanso. Edifique obra para Deus no descanso. Quantos dizem amém sobre isso? Mas eu quero encerrar lendo com você o convite do Senhor Jesus. Mateus 11:28. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estão aqui cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o convite do Senhor. O convite do Senhor para você é para tornar sua vida mais infernal. Para tornar você. Por que o Senhor ia te colocar no ministério para tornar sua vida um tormento? Entende? Deus vem querer esse início. Ele quer te ver no descanso. Vem a mim. Você está cansado? Vem a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E se vocês vierem, vão achar o quê? Descanso para a vossa. Não é descanso no corpo, e se você consegue à noite dormir na sua cama, é descanso para a alma. A vontade de Deus é que você viva nesse descanso. Relacione o descanso. Quando o descanso vai embora, o seu casamento é afetado. Quando o descanso vai embora, você não consegue educar seus filhos apropriadamente. Quando o descanso vai embora, você não consegue ter projetos e ideias para fluir a bênção de Deus na sua vida. Quando o descanso vai embora, você fica paralisado. Por isso que o diabo ataca você o tempo inteiro para tirar você dele. Mas nós vamos viver nesse paradoxo. Nós nos esforçamos de todas as formas para permanecer no descanso de Deus. Quaisquer isso na sua vida. Fique em pé onde você está. Vamos orarmos pelos outros. O Senhor nos dê uma mente e um coração descansado e nos livre de um estilo de vida daqueles que estão lá fora e não conseguem achar repouso. Nós já achamos, nós já viemos para o Senhor, nós já pegamos o jugo leve do Evangelho, e nós já encontramos repouso para a nossa alma. Aleluia. Passe a mão no ombro do irmão do seu lado, ora por ele. O descanso do Senhor, enche o seu coração.